Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, seu programa de todas as tardes com muita informação e prestação de serviço. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Uma cerimônia no Palácio do Planalto hoje marcou 3 anos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e reuniu autoridades e sociedade civil. Durante o evento, o presidente Lula afirmou que a democracia precisa ser cuidada diariamente, construída com diálogo e escuta da população. Lucília Araújo.
3 anos depois dos ataques às sedes dos poderes da República, o dia 8 de janeiro voltou a ser marcado em Brasília como uma data de memória e defesa da democracia. Nesta quinta-feira, o Palácio do Planalto sediou uma cerimônia com autoridades, representantes da sociedade civil e convidados, que reforçaram o compromisso com o Estado Democrático de Direito. Durante o evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a democracia precisa ser cuidada diariamente, construída com diálogo e escuta da população. Para ele, o 8 de janeiro de 2023 entrou para a história como a vitória da democracia brasileira sobre a tentativa de ruptura institucional. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou a resiliência da Constituição de 1988, que, segundo ele, resistiu a crises políticas, econômicas e até a invasão dos prédios dos três poderes. Lewandowski também alertou para novas formas de erosão democrática, como a disseminação de fake news e a deslegitimação das instituições. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a democracia garante desenvolvimento, estabilidade e justiça social, por permitir que a população seja ouvida. Ao final da cerimônia, o presidente Lula vetou integralmente um projeto de lei que alteraria regras de progressão e dosimetria de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito e, em um gesto simbólico, desceu a rampa do Planalto. Além da dimensão política, o 8 de janeiro também tem um componente de preservação histórica. Segundo o Ministério da Cultura, 21 obras de arte danificadas nos ataques foram restauradas e devolvidas aos acervos públicos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Pois é, os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília representaram um episódio grave contra a democracia brasileira. Eles foram marcados pela invasão e depredação da sede dos poderes, né? Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, tudo invadido, muita quebradeira. Manifestantes contestavam aí o resultado das eleições de 2022. Foram danos extensos ao patrimônio histórico, artístico, arquitetônico do país e um episódio amplamente condenado por instituições nacionais e internacionais como uma tentativa de desestabilização da democracia. A resposta institucional foi rápida, levando a intervenções na segurança pública do Distrito Federal, inclusive com o afastamento do secretário de segurança do Distrito Federal e do próprio governador do Distrito Federal, centenas de prisões, abertura de investigações rigorosas para identificar e punir tanto os executores quanto os financiadores e os instigadores, aqueles, digamos assim, implantadores desta ideia de atos antidemocráticos. O problema é que Num contexto de um país profundamente dividido e polarizado, os ataques de 8 de janeiro aprofundaram as fissuras políticas e sociais que existem no Brasil. Para uma parcela da população, os atos são vistos como um ataque à democracia de fato e que exige punições exemplares e uma defesa intransigente das instituições. Para outra parte da população, as investigações e prisões são interpretadas como perseguição política, excesso judicial, e isso alimenta uma série de narrativas. Essa divisão reflete-se na percepção da realidade, onde o mesmo evento é lido como, ora, como tentativa de golpe, ora, como manifestação que saiu do controle. Isso dificulta a conversa, a negociação, a relação social no Brasil. Como disse o ministro, é preciso estar atento para cuidar da democracia. Como disse o presidente Lula, é preciso cuidado diário com a democracia. E como disse o ministro Lewandowski, é cuidado aí com as fake news, que são as notícias falsas, que são plantadas diariamente também, tentando alimentar as narrativas. E a questão da deslegitimização das instituições. O que é deslegitimização das instituições? É dizer que o Congresso não vale nada, é dizer que o governo federal isso e aquilo, é dizer que o STF é isso e aquilo, é contra a democracia. Não é possível. São instituições estabelecidas na sociedade brasileira, estabelecidas inclusive por força de lei, e que têm de ser sustentadas para que a democracia sobreviva e persista a esta situação. Estaremos atentos e acompanhando. Vamos seguindo o nosso giro de notícia. O abono salarial começa a ser pago em 15 de fevereiro para nascidos em janeiro. O benefício pode chegar a um salário mínimo e deve alcançar quase 27 milhões de trabalhadores agora em 2026. Lucília Araújo volta com essas informações do abono salarial.
O abono salarial começa a ser pago no dia 15 de fevereiro para os trabalhadores nascidos em janeiro. O benefício pode chegar a um salário mínimo e deve alcançar quase 27 milhões de pessoas em 2026. Ao todo, o governo vai destinar 33 bilhões e 500 milhões de reais ao pagamento, valor maior que no ano passado, quando foram investidos cerca de 30 bilhões de reais. Tem direito ao abono salarial os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público que contribuem para o PIS/PASEP, com pelo menos 5 anos de cadastro, que tenham trabalhado no mínimo 30 dias em 2024 e recebido renda média mensal de até R$ 2.766. Neste ano, começa a valer a mudança prevista na Emenda Constitucional 135, que ajusta o critério de renda para acesso ao benefício. O limite será reduzido aos poucos até 2035, quando deve chegar ao equivalente a um salário mínimo e meio. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o valor do benefício não muda. Continua podendo chegar a um salário mínimo de acordo com o número de meses trabalhados. O calendário vai de fevereiro a agosto e o valor ficará disponível para saque até 29 de dezembro. Depois disso, retorna aos cofres públicos, mas o trabalhador ainda pode solicitar em até 5 anos. O pagamento do PIS é feito pela Caixa para trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP pelo Banco do Brasil para servidores públicos. A partir de 5 de fevereiro, é possível consultar o direito ao benefício pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Uma nova lei sancionada ontem pelo presidente Lula proíbe descontos automáticos em benefícios concedidos pelo INSS. O objetivo é combater fraudes e aumentar a proteção aos beneficiários. As informações com Natália Koslick.
A partir de agora, associações e sindicatos ficam impedidos de realizar qualquer tipo de desconto automático nos benefícios concedidos pelo INSS. Os aposentados e pensionistas que quiserem associar-se a essas instituições deverão usar outros meios de pagamento fora do sistema previdenciário. É o que diz a nova lei sancionada esta quarta-feira pelo presidente Lula. O objetivo é reforçar a proteção aos beneficiários, já que o uso da folha de pagamento do INSS para cobranças associativas tornou-se um dos principais caminhos para descontos não autorizados e práticas abusivas. Além de proibir as cobranças, a nova lei determina ainda a busca ativa dos beneficiários que foram lesados por esses descontos indevidos. Os responsáveis deverão devolver todo o dinheiro com correção em até 30 dias após a notificação da irregularidade ou da decisão final, e ficarão sujeitos a sanções civis, penais e administrativas. Até o momento, mais de 4 milhões de beneficiários do INSS já foram ressarcidos por descontos indevidos, que somam R$ 2,8 bilhões. O texto também cria regras mais rígidas para o crédito consignado. Para esse tipo de contratação, será exigida uma autorização prévia, pessoal e específica do beneficiário, por exemplo. E uma vez realizada, o benefício será bloqueado para novas operações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Natália Koslick.
Outras duas leis sancionadas pelo presidente Lula na quarta-feira farão a diferença para duas categorias profissionais: a de professores da educação infantil e a de quem trabalha na área multimídia. Entendo o que muda agora com Ana Gabriela Salles.
O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira a lei que inclui os professores da educação infantil na carreira profissional do magistério. Para isso, os profissionais devem atuar com crianças de 0 a 5 anos de idade e ter sido aprovados em concurso público. Eles também devem ter formação mínima em nível médio na modalidade magistério ou curso de nível superior. Com isso, docentes que atuam em creches e pré-escolas poderão ter direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento em planos de carreira, após regulamentação da lei em âmbito estadual ou municipal. E o exercício da profissão de multimídia também foi sancionado pelo presidente Lula. A lei reconhece como profissional multimídia o trabalhador com formação superior ou técnica apto a atuar em criação, produção, captação, edição, gestão e distribuição de conteúdos digitais em diversas plataformas. Entre as atribuições listadas, por exemplo, estão desenvolvimento de sites, animações e gestão de redes sociais. O profissional multimídia poderá atuar a serviço de empresas e de instituições públicas ou privadas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
E agora, saúde. O SUS incorporou um novo tratamento pediátrico para hepatite C, indicado para crianças de 3 anos a menores de 12 anos. Ladeir Filipim explica.
O Sistema Único de Saúde passou a oferecer uma nova apresentação de tratamento para crianças com hepatite C crônica. A incorporação foi aprovada em dezembro de 2025 pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, no SUS. O medicamento combina sufosbuvir e velpasvir na forma de grânulos, indicado para crianças de 3 anos a menores de 12 anos. De acordo com o governo do Brasil, a apresentação facilita o uso em pacientes que têm dificuldade para engolir comprimidos. A hepatite C é uma infecção que ataca o fígado e, quando não tratada, pode causar complicações no futuro, como cirrose e câncer. O diagnóstico e o tratamento já são ofertados pelo SUS e a doença tem cura quando tratada adequadamente. O tratamento com o novo medicamento dura 12 semanas, com apenas uma dose por dia. O medicamento possui menos efeitos colaterais e tem amplo espectro genotípico com o vírus da hepatite C. Segundo o governo, a falta de formulações específicas para crianças era um obstáculo que atrasava o início do tratamento. Com a nova opção, o tempo de uso previsto é de 12 semanas, com dose única diária. Profissionais que atuam na vigilância das hepatites destacam que tratar a doença ainda na infância reduz o risco de complicações na vida adulta. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E a gente falou ontem rapidamente da nova rede de hospitais inteligentes do SUS que foi lançada, né? Agora você tem todos os detalhes na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
O primeiro hospital inteligente do Brasil já tem endereço. É o Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. A primeira etapa da proposta para a construção da unidade conta com um investimento de R$1,7 bilhão, viabilizado por meio da cooperação com um novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. O novo hospital terá um setor de emergência com 250 leitos e capacidade para atender 200 mil pacientes por ano. A Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes e Medicina de Alta Precisão do SUS vai ser instalada em várias partes do Brasil e utilizar tecnologia avançada, alta especialização e cooperação internacional para modernizar o atendimento. Nesta quarta-feira, o presidente Lula destacou o papel do sistema durante a pandemia de Covid-19.
A recuperação da imagem que o SUS conquistou no Brasil, depois da apoteótica participação do SUS para salvar gente com relação à Covid-19, deu ao SUS uma legitimidade que a gente já sabia que ele tinha quando a gente criou, mas que muitas vezes tinha sido negada ao longo do tempo por amplo setor da sociedade brasileira. O SUS era tratado de forma muito pejorativa. Só se mostrava desgraça no SUS.
Os hospitais inteligentes fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, criado para ampliar o atendimento especializado da rede pública. A expectativa é de que o uso de tecnologias de ponta, como inteligência artificial e big data, reduza em até 5 vezes o tempo de espera por atendimento de emergência. Segundo Alexandre Padilha, ministro da Saúde, o SUS está liderando uma incorporação tecnológica na saúde no país.
Na medida que você usa a inteligência artificial para apoiar o médico que vai fazer, vai fechar o diagnóstico, trazer os dados, isso significa você ter o resultado mais rápido daquele exame. O profissional que está dentro do hospital poder acompanhar de perto o monitoramento do que está acontecendo dentro da ambulância do SAMU antes desse paciente chegar no hospital.
O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou a importância da tecnologia como aliada do Sistema Único de Saúde, especialmente para as regiões mais distantes e pobres do país.
Na universalidade, com conectividade, chegando lá nos rincões mais distantes desse país continental que é o Brasil, permitindo chegar à medicina de ponta, evitando que todo mundo tenha que vir para as capitais, para as grandes cidades.
Outras 8 unidades hospitalares serão modernizadas com participação de universidades e secretarias de saúde, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A expectativa é de que os primeiros serviços da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes entrem em operação ainda este ano. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E começou o pagamento do bônus, que incentiva a permanência de profissionais do Mais Médicos nas áreas mais vulneráveis. Cláudio Mário Carvalho.
O governo federal iniciou o pagamento do bônus permanência aos médicos do programa Mais Médicos, que completaram 48 meses ininterruptos de atuação desde a retomada da iniciativa em 2023. O incentivo regulamentado pelo Ministério da Saúde reconhece profissionais que permanecem em regiões remotas e de difícil provimento, garantindo continuidade da assistência à população. Em 2026, o Ministério da Saúde prevê o pagamento de até 288 milhões de reais em bônus, com potencial de beneficiar cerca de 12 mil médicos. O valor corresponde a um adicional de 10% a 20% da bolsa mensal, atualmente em pouco mais de 12 mil reais, acumulado ao longo de 4 anos. Médicos formados com financiamento do FIES podem receber percentuais maiores conforme o território de atuação. A medida busca reduzir a rotatividade de profissionais, ampliar a presença médica em regiões vulneráveis e promover equilíbrio na distribuição de médicos pelo país. Segundo o Ministério da Saúde, a regulamentação garante regras claras, transparência e previsibilidade, fortalecendo a atenção primária do Sistema Único de Saúde e assegurando o direito da população ao acesso contínuo à saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Eu não sei se você sabe, mas estamos no chamado Janeiro Branco, uma campanha nacional de conscientização sobre saúde mental e emocional. Um plano nacional estabelece ações para prevenir a automutilação e o suicídio no meio das crianças e adolescentes, com foco na identificação precoce e no acolhimento seguro. Vamos saber mais sobre as metas definidas pelo governo federal para reforçar a proteção dos nossos jovens em 2026 com Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil definiu metas para proteger crianças e adolescentes contra a automutilação e o suicídio ao longo de 2026. O novo plano de ação orienta a atuação do poder público com foco na escuta qualificada, na identificação precoce de sinais de risco e na criação de respostas mais rápidas dentro das escolas, da saúde e do sistema de garantia de direitos. As diretrizes foram validadas pelo Comitê Gestor da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que reúne ministérios como Saúde, Educação e Direitos Humanos. O plano estabelece metas intersetoriais, unifica bases de dados e organiza responsabilidades para fortalecer a prevenção e o atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade extrema. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a iniciativa representa um avanço na governança da política nacional ao integrar ações de prevenção, intervenção e monitoramento. O governo federal destaca que o fortalecimento de fluxos de encaminhamentos seguros e a atuação articulada entre os órgãos públicos são essenciais para garantir proteção integral e respostas adequadas em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora, educação. O SISU, Sistema Nacional de Seleção Unificada, tem mais oportunidades esse ano para quem quer ingressar no ensino superior na área educacional. São mais de 73 mil vagas em licenciaturas. Claudimário Carvalho traz mais detalhes.
O Sistema de Seleção Unificado, SISU, oferece em 2026 mais de 73 mil vagas em cursos presenciais de licenciatura, a maior oferta da história nessa modalidade. Os estudantes aprovados que escolherem esses cursos poderão participar do programa PEDMEIA Licenciaturas do Ministério da Educação, que integra a política Mais Professores para o Brasil e incentiva o ingresso, a permanência e a conclusão da formação docente. O programa garante um incentivo mensal de R$ 1.050. Desse total, R$ 600 ficam disponíveis para saque imediato, enquanto R$ 350 são depositados em uma poupança liberada caso o estudante atue como professor na rede pública em até 5 anos após concluir a licenciatura. Para participar, é preciso ter média mínima de 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ser aprovado pelo SISU, efetivar a matrícula no curso e realizar a inscrição no programa. As inscrições no SISU 2026 são gratuitas e ocorrem de 19 a 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, pelo endereço acessounico.com.br www.mec.gov.br/sisu. A edição reúne mais de 274 mil vagas em 136 instituições públicas de ensino superior e prioriza cursos como pedagogia, matemática, história, geografia e ciências biológicas, fortalecendo a formação de professores e busca resolver a escassez desses profissionais no país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Brasil tem 13 aeroportos entre os mais eficientes do mundo. Para nossa alegria, aqui no Distrito Federal, o maior destaque do país no ranking foi o Aeroporto Internacional de Brasília, com 88% de pontualidade nas partidas, garantindo a segunda colocação global. Quais são os outros? Vladimir Filipim conta pra gente.
O Brasil encerrou 2025 com 13 aeroportos entre os mais pontuais do mundo. Segundo o relatório On Time Performance Review da Cirium, que avalia a eficiência operacional de terminais em diferentes países. Segundo o estudo, na categoria Aeroportos de Grande Porte, Congonhas, em São Paulo, foi o brasileiro bem mais colocado. O terminal ficou em 13º lugar, com pouco mais de 82% das partidas dentro do horário programado. Entre os aeroportos de médio porte, o maior destaque foi Brasília, que alcançou a segunda colocação global com mais de 88% de pontualidade. Também apareceram no ranking o Galeão, do Rio de Janeiro, em 6º lugar, Viracopos, em Campinas, na 8ª posição, e o Aeroporto de Belo Horizonte, em 10º lugar. Já na categoria de pequeno porte, a pesquisa revela que o Brasil teve 8 aeroportos na lista. O Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foi o mais bem colocado entre eles, em 3º lugar, com índice de quase 90% de pontualidade. O estudo considera voo pontual aquele que parte com até 15 minutos de diferença do horário previsto e divide os aeroportos em 3 faixas de movimento, grande, médio e pequeno porte. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E agora o Brasil tem um mês nacional dedicado às Olimpíadas Científicas, aquelas que valorizam o conhecimento, a ciência e a participação estudantil em competições educacionais. Claudimário Carvalho volta com esses detalhes.
Julho passa a ser celebrado todos os anos como mês nacional das Olimpíadas Científicas e do Conhecimento. A medida foi oficializada com a publicação da Lei 15.331 no Diário Oficial da União e tem como objetivo incentivar a participação de estudantes em Olimpíadas Científicas, reconhecidas como ferramentas de estímulo ao aprendizado, à descoberta de talentos e à promoção da ciência e da inovação no país. As Olimpíadas Científicas reúnem estudantes do ensino fundamental, médio e, em alguns casos, da graduação, em competições realizadas ao longo de todo o ano. No Brasil, já existem mais de 100 Olimpíadas em diferentes áreas do conhecimento, como matemática, ciências da natureza, tecnologia, humanidades e inovação, ampliando o acesso à formação científica desde a educação básica. A escolha do mês de julho faz referência a um marco histórico da educação brasileira. Em 20 de julho de 1981, um estudante brasileiro conquistou a primeira medalha de ouro do país na Olimpíada Internacional de Matemática nos Estados Unidos. A nova lei também reforça investimentos federais para apoiar a participação de alunos e professores em etapas internacionais, fortalecendo a excelência acadêmica e o protagonismo do Brasil no cenário científico. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, o Claudimário falou, são mais de 100 Olimpíadas desse tipo, né? Eu fui dar uma olhada aqui, a mais famosa talvez seja a OBMEP, né? Que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mas olha, tem Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Olimpíada Brasileira de Informática, de Robótica, de Ciências, de Química, Biologia, de História, de Geografia, de Língua Portuguesa. Realmente é um vasto campo, né, do conhecimento. Vamos lá, ainda falando de Jogos Olímpicos, mas agora falando de Jogos Olímpicos de Inverno. Faltando menos de um mês para os Jogos Olímpicos de Inverno, que esse ano serão sediados na Itália. Apesar de ser um país tropical, o Brasil marca presença na competição e está forte na preparação, com apoio do governo federal e de benefícios como Bolsa Atleta. Ana Gabriela Salles.
A abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026, na Itália, está marcada para o próximo dia 6 de fevereiro. Na reta final de preparação, a delegação do Brasil é formada por atletas experientes e novos talentos em modalidades de gelo e neve. De acordo com o governo federal, o Ministério do Esporte garante condições técnicas, estruturais e financeiras para que os atletas brasileiros possam competir. O programa Bolsa Atleta é um dos principais instrumentos desse apoio à preparação esportiva. A esqueletonista Nicole Silveira é considerada uma das atletas mais competitivas do país. A beneficiária do Bolsa Atleta alcançou posições de destaque no ranking mundial e resultados expressivos em etapas da Copa do Mundo. O benefício, segundo o governo, possibilita treinamentos em centros internacionais e acesso a equipamentos de alto desempenho fundamentais para a modalidade. O skeleton é considerado um dos esportes mais radicais dos Jogos Olímpicos de Inverno, em que o atleta desce a pista de gelo de bruços no trenó. Além desse esporte, o Brasil estará representado em outras modalidades, como o bobsled, o esqui alpino e o snowboard. Desde a estreia nos Jogos, em 1992, o Brasil tem registrado evolução constante. E a edição na Itália é considerada mais um passo no fortalecimento do esporte nacional e da ampliação da presença brasileira em competições internacionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber qual a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, Distrito Federal, a previsão para esta sexta-feira é de céu nublado a encoberto. A temperatura pode variar entre 18 e 26 graus. A umidade do ar fica entre 95% e 40%. São Miguel do Passa Quatro, em Goiás, celebra aniversário com céu encoberto a nublado. Temperatura varia entre 18 e 29 graus. A umidade do ar oscila entre 90% e 50%. Região Nordeste. Teresina amanhece com céu nublado nesta sexta-feira. À tarde, o tempo abre. A temperatura varia entre 26 e 36 graus. A umidade do ar na capital do Piauí oscila entre 90% e 30%. Itaporanga, na Paraíba, comemora aniversário com céu nublado pela manhã e à tarde o tempo abre. A temperatura varia entre 22 e 35 graus. A umidade do ar fica entre 80% e 30%. Região Norte. Em Belém, no Pará, a previsão é de céu nublado a encoberto ao longo do dia. À noite, céu claro. Temperatura mínima 24, máxima em torno dos 34 graus. A umidade varia entre 92% e 55%. Boa Vista tem previsão de céu encoberto pela manhã e à tarde o tempo abre. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. A umidade do ar na capital de Roraima varia entre 90% e 48%. Região Sudeste. São Paulo, capital, tem céu encoberto com chuvisco ao longo do dia. A temperatura pode variar entre 21 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 100 a 40%. Centralina, em Minas Gerais. Sopra velinhas com céu encoberto. Temperatura fica entre 21 e 30 graus. A umidade do ar variando entre 90 e 50%. Região Sul. Em Curitiba, a previsão para esta sexta-feira é de céu encoberto com chuva isolada. Temperatura oscila de 19 a 29 graus. A umidade do ar, na capital do Paraná, varia entre 100 e 70%. Formosa do Sul, em Santa Catarina. Canta parabéns com céu encoberto e possibilidade de chuvisco. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço apertado para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 9 de janeiro. Um alô aí para os ouvintes de São Miguel do Passa Quatro, em Goiás, Itaporanga, na Paraíba, Centralina, em Minas Gerais, e Formosa do Sul, em Santa Catarina, que sopram velinhas amanhã, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Comunica BR para dar uma pincelada, pequena amostra de como o governo federal chega aí na sua cidade. São Miguel do Passa Quatro é agro, né? Tem pouco mais de 4 mil habitantes lá em Goiás, mas é agro. 158 contratos firmados em 2025 no Plano Safra, com R$48,5 milhões em financiamentos para São Miguel do Passa Quatro. Itaporanga, na Paraíba, tem pouco mais de 24 mil habitantes e, olha, 3.564 famílias ainda precisam do apoio do governo federal através do Bolsa Família e recebem, em média, R$ 673 por família em Itaporanga, na Paraíba. Centralina, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, conhecida aí pela sua economia de agropecuária e potencial turismo ecológico, por causa das trilhas lá, né? Bom, Centralina teve 108 contratos em 2025 no Plano Safra, com R$49,5 milhões para os produtores da Agro, lá em Centralina. E Formosa do Sul, em Santa Catarina, cidade pequena, tem menos de 3 mil habitantes, mas a qualidade de vida é alta. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é 0,795. Quanto mais perto de 1, mais alta, né? Então, bem alto lá o IDH de Formosa do Sul. Lá, 25 moradias foram entregues no programa Minha Casa Minha Vida, empreendimento habitacional novo para a faixa 1 do programa. E mais 3 moradias foram financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, com recursos do FGTS, em Formosa do Sul, Santa Catarina. Fique com a gente porque aqui ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h38.
Assunto Federal.
E aqui você sabe que a gente sempre traz informação que faz a diferença no seu dia a dia. Agora você vai saber mais sobre a nova tabela do Imposto de Renda que começou a valer no dia 1º de janeiro. Roda aí, Notícias da Fazenda, Zé Alves.
Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
A nova tabela do Imposto de Renda, que garante a isenção total para quem ganha até R$5.000 por mês, válida desde o dia 1º de janeiro, deve beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. Estão isentos de pagar o Imposto de Renda os brasileiros cuja renda mensal não ultrapasse R$5.000 e que são trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos ou aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios. Brasileiros com mais de uma fonte de renda, mesmo que seja inferior a R$5.000, precisam complementar o imposto na declaração anual. Já os descontos daqueles que ganham até R$ 7.500 serão proporcionais, sendo maior o desconto se a renda estiver próxima de R$5.000 e menor mais próxima dos R$7.500. As alterações serão válidas a partir dos salários pagos de janeiro, com impacto percebido a partir do pagamento de fevereiro. Fora a isenção e os descontos, a tabela tradicional do IR permanece com os mesmos valores de 2025. A Receita Federal criou novas tabelas de dedução a serem aplicadas simultaneamente com a tabela tradicional. Os contribuintes verão as mudanças a partir da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2027, que considera os rendimentos de 2026. A reforma, que garantiu a isenção e os descontos, também criou o Imposto de Renda à Pessoa Física Mínimo, o IRPFM, que terá uma alíquota progressiva de até 10% para os brasileiros, cuja renda anual é de acima de R$600.000, ou R$50.000 por mês. Aqueles com renda acima de R$1.2 milhão de reais por ano terá alíquota mínima efetiva de 10%. O governo estima que cerca de 141 mil contribuintes serão afetados, sendo a renda calculada a partir de salários, lucros e dividendos e rendimentos de aplicações financeiras tributáveis. Cabe destacar que não entram nessa conta os valores de poupança, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, fundos imobiliários, fiagro e outros investimentos incentivados, além de heranças e doações, indenizações por doença grave, ganhos de capital na venda de imóveis, exceto fora da bolsa, aluguéis atrasados e valores recebidos acumuladamente. Outra novidade é a tributação de dividendos, que garante 10% de imposto retido sobre dividendos, quando eles superarem R$50.000 por mês, e valor pago por uma única empresa à pessoa física. Grande parte dos investidores não serão afetados por essa tributação. Para entender os seus descontos ou a sua progressão de alíquota, acesse o site da Receita Federal para verificar todas as informações referentes à nova tabela do Imposto de Renda.
Você ouviu as principais notícias da Fazenda. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
E hoje a gente traz para você também o Minuto IBGE. Vamos entender quais são os dados do Registro Civil no Brasil.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
Após 3 anos de alta, o número de divórcios no Brasil caiu 2,8% entre os anos de 2023 e 2024. As estatísticas do Registro Civil também divulgaram que, pela primeira vez, a proporção de divórcios judiciais com a guarda compartilhada superou aqueles em que só a mulher tem a guarda da criança, 44,6% contra 42,6%. Lívia Breiner, gerente da pesquisa, destaca um ponto importante do levantamento.
Quanto à guarda compartilhada, após 10 anos da lei que coloca a guarda compartilhada deve ser priorizada, em 2024 ela teve um percentual de quase 45% e esse percentual foi superior à guarda exclusiva da mulher.
Este levantamento também revelou que o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo subiu em 8,8% e atingiu o recorde de 12.187 registros. Outro dado é em relação ao número de nascimentos e de óbitos no período. Enquanto os nascimentos tiveram queda de 5,8%, os óbitos cresceram 4,6%. Dos quase 1,5 milhão de óbitos ocorridos no ano e registrados, 6,9% foram por causas não naturais, como homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e afogamentos. No Rio de Janeiro, Breno Siqueira.
IBGE, informação para a cidadania.
5 hospitais universitários vão compor a nova rede inteligente do SUS. Os hospitais da UNB, UFRJ, UFMG, Unirio e o novo HU Unifesp. As informações com Rodrigo Gantuar no Boletim do MEC.
5 hospitais universitários geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, vinculada ao MEC, vão integrar a Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS, anunciada nesta quarta-feira, 7 de janeiro, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília. Os serviços inteligentes de saúde utilizam infraestrutura com tecnologias digitais avançadas, como inteligência artificial, big data, telemedicina e monitoramento remoto. O objetivo é tornar o atendimento mais ágil, personalizado, eficiente e acessível. Dessa maneira, será possível diminuir as desigualdades sociais e reduzir em até 5 vezes o tempo de espera. Para isso, serão investidos mais de R$4 bilhões por meio da parceria com o novo Banco de Desenvolvimento do Bloco de Cooperação entre os Países do BRICS. Nessa primeira etapa, os hospitais universitários contemplados serão da Universidade de Brasília, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais e do novo hospital da Universidade Federal de São Paulo. Para saber mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem, Rodrigo Gantuar.
Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades. Para pesquisar, estudar, se formar.
A aula ficou bem legal!
Estou fazendo um curso de inteligência artificial.
E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro! É!
Momento Serviço. E a gente começa o Momento Serviço com arte, porque estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Prêmio de Fotografia, Ciência e Arte. A premiação é a mais tradicional de imagens relacionadas à atividade científica do país. Quem tem os detalhes é a nossa amiga Mariana Leite, do Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Estão abertas as inscrições do 15º Prêmio de Fotografia, Ciência e Arte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os interessados em participar têm até o dia 20 de fevereiro para se inscrever no site www.gov.br/cnpq. Podem concorrer imagens produzidas por estudantes de graduação e pós-graduação, graduados e pós-graduados, docentes e pesquisadores brasileiros e estrangeiros com visto permanente no Brasil. Promovido há 15 anos, o prêmio visa fomentar a produção de imagens relacionadas à ciência, tecnologia e inovação, contribuir com a divulgação e a popularização da ciência e da tecnologia e ampliar o banco de imagens do CNPq. A iniciativa tem 2 categorias. A primeira é para imagens produzidas por câmeras fotográficas, ambiente natural e antrópico. Já na segunda, concorrem imagens produzidas por instrumentos especiais, como lupa, microscópio, microscópio eletrônico, telescópio, entre outros. Cada categoria terá até 3 contemplados, com premiações de R$15 mil para o primeiro colocado, R$10 mil para o segundo colocado e R$5 mil para o terceiro, mais certificados e passagens e diárias para participar da cerimônia de premiação. A divulgação do resultado final está prevista para ocorrer no mês de maio deste ano. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Pois é, ela estava falando aí do prêmio de fotografia. Eu lembrei que hoje, 8 de janeiro, é dia do fotógrafo. Sabe por quê? Porque 8 de janeiro de 1840 chegou a primeira câmera fotográfica ao Brasil. e ela foi entregue ao Dom Pedro II, era o imperador. E, portanto, por ser imperador e receber a primeira máquina fotográfica, Dom Pedro é considerado o primeiro fotógrafo do Brasil. Um abraço aos fotógrafos de todo o Brasil que acompanham a programação, inclusive o nosso Everson, nosso produtor aqui, que é fotógrafo de mão cheia. Atenção, estudantes, foi publicado o edital de inscrições postergadas, aquelas que ainda não foram concluídas, do FIES para 2026. Lucília Araújo.
O Ministério da Educação publicou o edital com o cronograma para as inscrições postergadas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, referentes a 2026. A medida vale para os estudantes que não conseguiram concluir a inscrição nos processos seletivos do programa no primeiro ou no segundo semestre de 2025. De acordo com a pasta, esses candidatos devem complementar a inscrição no sistema FIES Seleção entre os dias 12 e 14 de janeiro. Depois dessa etapa, o estudante precisa validar as informações na instituição de ensino, na chamada Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, em até 5 dias úteis. Em seguida, tem mais um prazo de 10 dias para validar os dados com o agente financeiro, o que, de acordo com o Ministério, pode ser feito de forma digital ou presencial, dependendo da disponibilidade. Os pré-selecionados para o chamado FIES Social não precisam comprovar renda, mas devem validar as demais informações no mesmo prazo. O FIES Social reserva metade das vagas para estudantes inscritos no CadÚnico com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e permite financiamento de até 100% dos encargos educacionais. O edital completo está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Acesse em acessounico.mec.gov.br/FIES. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Está aberta uma consulta pública do Ministério de Minas e Energia para solucionar os cortes em energias renováveis. A ideia é reduzir os prejuízos aos geradores eólicos e solares. Vamos saber mais no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia abriu na última quarta-feira a consulta pública para discutir as regras de compensação financeira para geradores de energia eólica e solar, impactados por cortes de geração no Sistema Interligado Nacional. A iniciativa faz parte do esforço do governo do Brasil para reduzir prejuízos causados pelo chamado curteio MET e dar mais previsibilidade ao mercado de renováveis. A proposta define critérios claros para o ressarcimento dos agentes afetados, buscando uma solução equilibrada que traga segurança jurídica aos investidores, sem gerar custos excessivos aos consumidores. Além disso, a medida fortalece a cadeia industrial e protege o financiamento de projetos junto a bancos públicos, como o BNDES. As contribuições podem ser enviadas pelo portal do MME até o dia 16 de janeiro. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E agora um puxão de orelha, seguido de uma nova chance, hein? O Ministério da Pesca e Aquicultura adverte os pescadores artesanais que não enviaram relatório anual do exercício da atividade pesqueira no prazo, terminou dia 31 de dezembro. Porque agora uma portaria publicada fixa o prazo para 5 de fevereiro para que o pescador faça essa regularização. Então, se você perdeu, já ia ser punido, já ia ter dificuldades. Agora tem até 5 de fevereiro, não perde essa chance. Lucília Araújo explica.
O Ministério da Pesca e Aquicultura advertiu mais de 950 mil pescadores e pescadoras artesanais que não enviaram o relatório anual de exercício da atividade pesqueira, o REAP, dentro do prazo determinado de 31 de dezembro de 2025. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União do dia 7 de janeiro. Agora, quem não entregou o documento tem até o dia 5 de fevereiro para regularizar a situação. Depois desse prazo, a licença profissional será suspensa automaticamente. O REAP é o documento que comprova o exercício da atividade pesqueira ao longo do ano, com informações sobre volume pescado, espécies e locais de pesca, incluindo os meses sem atividade, como no período de defeso. Sem o envio do relatório, não é possível manter o registro geral da atividade pesqueira, necessário para obter a licença e acessar benefícios como o seguro defeso. Os trabalhadores podem recorrer da advertência em até 30 dias, caso comprovem que fizeram o envio no prazo. Se o pedido for aceito, o registro é restabelecido. Se não for, a licença permanece suspensa por um ano. A lista completa dos pescadores advertidos está disponível para consulta no site do Ministério. Acesse em gov.br/mpa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
E o que temos nesta quinta-feira?
Então, Luciano, o nosso destaque do dia é 8 do 1, né? Dia para não ser esquecido na história do país. E a gente teve hoje, no Palácio do Planalto, um grande evento do presidente Lula, com vários ministros, enfim, relembrando, né, os episódios dramáticos,
né?
De
ataque e invasão aos três poderes, né?
Exatamente. E na oportunidade, o presidente Lula também vetou integralmente o PL da dosimetria, né, como ficou conhecido o projeto de lei, que propõe aí uma redução das penas para as pessoas que praticaram aqueles atos. O presidente Lula, então, vetou integralmente esse projeto de lei. Agora o Congresso Nacional vai avaliar esse veto. E foi uma reunião importante ali, né? Um encontro importante para fazer marcar esse dia como um dia, não como um dia trágico, mas ao contrário, né? Como um dia em que propiciou que a democracia brasileira se reafirmasse, né?
As instituições foram ágeis, né? Quer dizer, houve um controle daquela situação, bem ou mal, né? Houve um controle daquela situação. Pessoas processadas, devidamente processadas, com direito à defesa, né? Com todo o processo judicial, né?
Foi o dia 8 do 1, foi um dia tenebroso, mas o desenrolar e os resultados disso, na prática, foram uma reafirmação, né, da democracia brasileira, dos valores democráticos, e acho que foi essa a intenção ali, né, do governo ao fazer todos esses anos, esses últimos anos, esse ato sempre no dia 8 do 1 para lembrar o que aconteceu.
Até porque é importante isso historicamente, né? Olhando os episódios da história que a gente aprende, né? Ou pelo menos deveria aprender, né?
Exatamente, exatamente. E aí, Luciano, a gente teve lá, um pouquinho antes desse evento começar, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele conversou com a imprensa e contou que o Brasil vai enviar 40 toneladas de insumos para garantir hemodiálise na Venezuela. Segundo o ministro, o ataque que aconteceu dos Estados Unidos a Caracas, né, no último fim de semana, atingiu lá um centro de distribuição desse tipo de insumo, que era responsável por abastecer o país com tudo que é necessário para os pacientes que precisam de hemodiálise realizarem esse procedimento. Então, o Brasil está fazendo o que ele chama de solidariedade sanitária. Então, reuniu ali com os hospitais, o governo brasileiro reuniu com os hospitais universitários e instituições filantrópicas mais de 300 toneladas desses insumos. E as primeiras 40 toneladas, um avião da Venezuela vem buscar já amanhã em Guarulhos, no centro de distribuição do Ministério da Saúde. O ministro Alexandre Padilha falou que isso é importante, primeiro, porque Se a gente tiver um colapso, uma crise grave lá na Venezuela em relação a isso, isso certamente vai afetar o Brasil. Essas pessoas vão atravessar a fronteira buscando essa ajuda. Uhum. Né? Então, isso já é um ponto. E o outro ponto é que ele falou ingratidão. Que o Brasil deve essa gratidão à Venezuela, que nos mandou oxigênio lá na crise da pandemia em Manaus, ajudou a salvar muitos pacientes em Manaus. E essa troca, e aí ele mencionou também outras situações em que há essa troca, essa solidariedade sanitária, né? Então, por exemplo, o reforço das vacinas de sarampo, que ajudaram a evitar surtos de sarampo na América do Sul, tem a ver com essa solidariedade sanitária em que vários governos sul-americanos atuaram juntos para reforçar a vacinação e evitar isso, né?
Ajuda humanitária nunca tem questão ideológica, né? Não pode ter questão ideológica no meio, né?
Justamente. Inclusive, assim, a gente precisa lembrar também que doença não respeita fronteira, né?
Exato.
E pessoas precisando de ajuda, menos ainda. Então, assim, é importante, né, que os países estejam juntos nesse tipo de situação. Então, é isso. O Brasil vai enviar 40 toneladas de insumos para hemodiálise para a Venezuela.
Tá certo. Longo mais, 7 da noite na Voz do Brasil.
Eu e você, em todas as rádios do país, Lucão.
Valeu, Mari, obrigado. E acabou, mas amanhã tem mais. O Assunto Federal volta às 16h com muita informação que faz diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.